Então, irmãos e irmãs jovens, né? E também jovens de todas as idades, né? Eu estava pensando a respeito de todas as reuniões que aconteceram nessa conferência. Eu tenho entendido que o foco dessa conferência, como todas as outras, né? Mas em especial essa, tenha sido a pessoa do Senhor Jesus. Essa pessoa que, o Filho de Deus que está no céu, que veio a esse mundo, que morreu em nosso lugar, deu a própria vida. Até antes de vir para a conferência, eu estava conversando com o irmão Guto, de Campos do Jordão, e aí falando com ele, né, que vinha para cá, e ele falou que seja uma boa conferência e que você aprecie um pouco mais dessa pessoa divina, o Senhor Jesus. E parece que, parece não, né? O Senhor direcionou os irmãos a cada um falar um pouco dessa pessoa. Pise, Luiz, hoje Douglas, sem nem ter ouvido as reuniões de ontem, falou sobre essa pessoa, né? Que é o que nos uniu aqui, que é o que nos traz a vir aqui. Como os irmãos falaram, né? E muitas vezes nós conversamos, pessoas de vários lugares do Brasil, de outros países, que talvez não nos conhecêssemos se não fosse essa pessoa. Essa pessoa com a qual nossos corações se afeiçoaram e ele nos salvou. E pensando nessa pessoa, em tudo que ele fez e o que ele tem feito em nossas vidas e o que irá fazer ainda, é que eu estava pensando o que eu iria falar aqui para os jovens hoje. Eu já fui jovem, não sou tanto, né? Como o irmão Diego falou ontem. Depende de quem a gente estiver conversando, eu vou ser jovem ou não. Para alguns aqui eu já sou velho, tenho 35 anos. Para outros eu sou mais jovem. Mas é o mesmo Senhor, é esse mesmo Senhor que nós cremos e que estamos aqui por Ele. E esse, eu tenho essa conferência, essas conferências como um privilégio nosso, um privilégio de estar alguns dias separados das coisas do mundo que tanto nos ocupam no nosso dia a dia, nossos trabalhos, nossa escola, faculdade, etc. E nós temos esse privilégio de estar juntos. E eu pensando nos jovens, eu não tive esse privilégio como a maioria dos jovens tiveram aqui. Muitos deles, inclusive, que nasceram em famílias que já estão congregadas ao nome do Senhor, ou desde pequenos os pais já levam para as reuniões da Assembleia, etc. Isso pode fazer toda a diferença numa vida. Óbvio, o Senhor, ele salva uma pessoa com 90 anos como uma criança com 8, com 9, com 10 anos. Mas muitos dos jovens que estão aqui têm esse privilégio de terem pais que estão à mesa do Senhor, pais que amam o Senhor, de estarem nesse ambiente de uma conferência bíblica com outros jovens que também querem buscar o Senhor. E pensando nesse privilégio, e no que nós ouvimos aqui, há uma necessidade em nossas vidas. Óbvio, falando para os jovens aqui, né? Muitos, os pais são crentes. Eu tenho meus filhos, minha esposa. A fé dos pais não passam para os filhos. Pelo menos o pai não pode transferir. Mas como exemplos, podem seguir seus pais, as pisaduras, como o irmão Douglas falou. É o quinto já na família, né, que está à mesa do Senhor. Então, mas não é uma garantia. Então, o jovem que ainda não crê no Senhor Jesus, mas está aqui, tem essa oportunidade de estar com outros crentes e de ouvir falar desse Senhor. Então, falando sobre isso, e é o tema que eu gostaria de falar hoje, que era obediência, né? O hino já traz algo sobre isso. Cada um de nós devemos obedecer ao Senhor. E pensando nessa obediência, tem várias coisas que a obediência que nos levam a obedecer e várias coisas que a obediência faz em nossa vida. Como foi falado, né, durante as reuniões, conhecimento é bom para nossas vidas, conhecimento bíblico, conhecer do Senhor. Mas se eu não andar nisso que eu tenho aprendido, eu vou voltar depois de amanhã para minha casa e vai continuar da mesma coisa, do mesmo jeito. E falando em obediência, a primeira obediência que nós devemos obedecer ao Senhor é a obediência ao Evangelho. A palavra fala de obediência da fé. Em Romanos capítulo 1, vamos abrir Romanos capítulo 1. Romanos 1, eu vou ler a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui de obediência da fé entre todos, em todo mundo, entre todas as gentes. Então essa é a obediência de crer no Senhor Jesus como seu Salvador. É ouvir o Evangelho e crer nesse Evangelho. Que o Senhor Jesus veio ao mundo, nascido de uma virgem, que ele morreu, foi crucificado, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, sem essa obediência, todas as outras não vão servir de nada em nossas vidas. Então, a primeira obediência que nós devemos é a obediência ao chamado da salvação. O Senhor Jesus morreu por cada um dos que aqui estão. Jovens, adultos, idosos. E a obediência da fé é crer no Senhor Jesus. Então, essa é a principal das obediências. Eu li em algum escrito dos irmãos que obediência sem, aliás, cumprir, fazer as coisas que estão escritas sem essa obediência da fé vai ser uma religiosidade. Então eu posso estar na assembleia, eu posso estar indo, mas se eu não crer no Senhor Jesus vai ser religiosidade. E a partir dessa obediência vem todas as outras. Paulo também fala, a gente não precisa abrir, mas no capítulo 16, quando ele fala, que ele diz do meu evangelho, que era o evangelho que ele pregava, ele fala da obediência da fé também. Então essa é a primeira obediência que nós devemos obedecer. E após essa, tendo como maior exemplo de obediência o Senhor Jesus, nós podemos olhar para ele. Mas como é que eu vou obedecer o Senhor Jesus em minha vida? Tem um versículo em João, vamos abrir João, João 7. João capítulo 7. Ele fala de um querer para aprender. No João 7, 17 diz o seguinte, o Senhor Jesus falando, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então o Senhor Jesus aqui ele está dizendo assim, aqueles que estavam ouvindo, ó, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, vai conhecer essa doutrina, se ela é de Deus ou não. Então nós vemos aqui um princípio de querer conhecer, fazer a vontade. E querer fazer a vontade nada mais é do que querer obedecer, querer fazer aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Isso significa dependência. Obediência. Se o jovem ele tem um espírito de ou uma atitude de independência, certamente ele vai cair em pecado. Então, um dos princípios para obedecer é dependência. Dependência do Senhor. É depender dele. É querer fazer a vontade dele. Se eu for querer fazer, se o jovem quiser fazer a vontade, o adulto, a própria vontade vai cair em pecado. Porque nada que venha da própria vontade é bom. Então o primeiro princípio é ter dependência do Senhor para ter obediência. E muitas vezes nós podemos perguntar, foi falado aqui, né, do Senhor Jesus, foi falado desse amor que ele teve por nós. E também um princípio de obediência, algo que vai nos fazer obedecer mais ao Senhor Jesus, ou obedecer da forma correta, é conhecer o amor que Ele teve por nós. Foi até lido esse versículo ontem, 2 Coríntios 5, ele fala de um amor que constrange. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, no capítulo 5, e ele fala no versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, esse amor, conhecer esse amor, conhecer o amor do Senhor Jesus, vai nos constranger. Quantas coisas nós ouvimos do Senhor nesses dias aqui? Quantas maravilhas o Senhor fez? Se eu conhecer esse amor, eu vou querer viver para Ele. É um amor que constrange. Ele tanto nos amou que não tem o que fazer diante dessa pessoa, senão obedecê-lo. Viver para Ele. Viver para esse Senhor. Então isso é um princípio para nós. Conhecendo o amor do Senhor, eu vou conhecer. Eu vou querer, vai me constranger. E outra forma também de obedecer, a obediência, o amor que nós temos pelo Senhor também vai nos fazer obedecer. O amor do Senhor nos constrange a obedecê-lo, e o amor que nós sentimos por Ele também vai nos levar a obedecer. O Senhor, por diversas vezes no Evangelho de João, Ele fala que se alguém ama Ele, guardará as palavras dEle. Vamos ver uns versículos no Evangelho de João. João, capítulo 14, versículo 15. O Senhor Jesus vai dizer assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos: se vocês me amam, vão guardar meus mandamentos. Vão me obedecer. Quando se fala em mandamentos do Senhor, não são a lei, não é a lei, não são os mandamentos do Antigo Testamento. São algumas coisas que o Senhor falou, por exemplo, amai uns aos outros, algumas coisas que os apóstolos escreveram. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar ali da ordem, da reunião da Assembleia, no final do capítulo 14, ele vai falar: as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, esses mandamentos que o Senhor Jesus fala aqui não é a lei. Mais à frente também ele fala, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então o Senhor Jesus fala mais uma vez de amor demonstrado através de guardar a palavra dele. E muitas vezes nós entramos em contato com essa palavra, como estamos entrando aqui, mas se nós não obedecermos essa palavra, em dependência do Senhor, irmãos, eu não estou falando aqui que com a nossa própria força nós vamos obedecer ao Senhor. Não vamos. É pela força que o Senhor tem nos dado. É pelo Espírito que habita em cada um que crê. Então não é com nossa força. Sempre que eu for falar aqui de obediência, não pensem. Não é com as nossas próprias forças. São as forças que vêm do Senhor. Então essa obediência aqui é uma prova de amor. Se guardarmos os mandamentos do Senhor, é uma prova. E eu posso pedir ao Senhor: Senhor, não consigo, me ajuda a fazer isso. E nós vamos tropeçar, nós vamos cair, vamos confessar e vamos voltar. Mas a vida cristã normal é de obediência. Essa obediência que demonstra o amor que nós temos pelo Senhor. Tem outros versículos que o Senhor Jesus fala, por exemplo, de guardar as palavras dele. Então já é mais amplo, além dos mandamentos, os princípios da palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, como eu falei no início, ela pode ter dois efeitos em nós. Eu posso obedecê-la e ser feliz nos caminhos do Senhor, ou eu posso ouvir e não ser feliz, seguir o meu próprio caminho. O Senhor Jesus, em algumas das suas parábolas, ele falava de pessoas que entravam em contato com a palavra, uns escutavam e outros não. Por exemplo, a parábola do homem que construiu a casa sobre a rocha. é bem claro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu só vou chamar a atenção para essa palavra que o Senhor Jesus fala aqui. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e a casa caiu. E foi grande a sua queda. Então, aqui ambas as pessoas ouviram. Não tá, o Senhor Jesus não está falando aqui de alguém que não ouviu. Ambas as pessoas ouviram. Uma cumpriu, obedeceu essas palavras. A outra não. Isso faz diferença em nossas vidas. Isso vai fazer diferença na vida dos jovens. Em cada decisão que for tomar, veja o que o Senhor diz sobre isso. Se não tem algo explicitamente explícito na palavra, vejam os princípios da palavra de Deus. Vocês, talvez, como foi falado hoje, inclusive, não vão ser compreendidos. Nos grupos, talvez não sejam. Mas, se vocês seguirem o caminho da palavra do Senhor que tem aprendido, vocês podem vir qualquer tempestade, que a casa de vocês, a vida de vocês vai estar sendo construída sobre a rocha e não sobre a areia. Tem outra parábola, a gente não precisa abrir também, as parábolas de Mateus 13, por exemplo. A parábola do semeador. O semeador, ele sai para plantar boa semente. Algumas caem no caminho pisado, outras sobre os espinhos, outras nas rochas e outras em boa terra. Quando o Senhor vai explicar essa parábola, ele fala que é aqueles que entram em contato com a palavra. Então, todos os solos entraram em contato, mas só um frutificou. Nós poderíamos dizer que só um obedeceu ao chamado. Então, não só ouvir, mas praticar, obedecer à palavra do Senhor. Fazer dessa palavra o seu guia. Fazer como o Salmo 119 fala, de lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E nessa obediência como forma de amor, também tem um versículo lá em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, mais uma vez aqui, liga aquele que ama, guardando os mandamentos. E não são pesados. O Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 11, ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. E ele fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, aqui João diz, os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Outra forma também de obedecer, né? A obediência, ela traz outra coisa também na vida de um crente, dos jovens, dos adultos. Ela traz também uma santificação prática, principalmente para o jovem. Então, diante das coisas que o mundo oferece, sigam a palavra do Senhor. O Salmo 119 fala isso. Salmo 119, versículo 9, ele vai falar da purificação do caminho do jovem. É um versículo bem conhecido nosso. Salmo 119, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: com que purificará o jovem o seu caminho? observando-o conforme a tua palavra. Então, como um jovem vai poder se purificar num mundo tão perverso, tão imoral como a gente tem hoje? Observando conforme a palavra do Senhor. O versículo 11 também fala, aí a atitude do jovem, escondi a tua palavra ao meu coração, para não pecar contra ti. Então, guardar a palavra como forma de obediência para não pecar, isso santifica o caminho do jovem. O Senhor Jesus, ele falou no Evangelho de João, santifica-nos a tua palavra é a verdade. Acredito que é João 17, né? Então, a obediência também traz essa santificação prática na vida do jovem. Vale a pena, jovem, seguir a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui só mais uma coisa. Sem falar, né, obviamente, a gente falou aqui do que o jovem pode fazer, do que o amor do jovem, o conhecimento do amor de Cristo pode fazer na obediência. Mas o nosso exemplo supremo é o Senhor Jesus. A gente não pode deixar de falar dele. Filipenses 2, quando fala do Senhor Jesus descendo aqueles degraus ali que ele desceu, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, enfim. Fala que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Que obediência do Senhor. Que obediência. E ele veio, ele não, em nenhum momento ele pensou em desobedecer. Os irmãos falaram aqui, né? Uma pessoa, difícil imaginar, que não tem como a gente compreender a pessoa do Senhor, nunca pensou em fazer nada de errado. Ele era perfeito. Toda a plenitude da divindade habitou em Cristo. Se fez carne, 100% homem, 100% Deus. Mas o Senhor Jesus, ele poderia, livremente. Se o Senhor Jesus dissesse, eu vou ali naquela porta abrir ela, era a vontade de Deus. Ele sabia, ele ia fazer o que o Pai queria. Mas mesmo assim, ele não fez a sua própria vontade. Ele fez a vontade do Pai. Mesmo a vontade sendo perfeita. Então isso é que é ser obediente. Em Hebreus capítulo 5, a gente não precisa abrir por causa do tempo, mas fala que ele, sendo filho, aprendeu a obediência. Não aprendeu no sentido de eu vou na prática aprender. Não, ele se sujeitou à vontade do Pai. Ele foi obediente. E, por último, vamos ler João capítulo 6, para a gente encerrar. João 6, versículo 38. Nos fala um pouco desse sentimento do Senhor Jesus em obedecer. Ele fala o seguinte. João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse foi o nosso Senhor. Esse é aquele que tinha a vontade perfeita, mas não quis fazer sua própria vontade. E como é que nós, sendo tão imperfeitos, vamos querer fazer nossa própria vontade? Então, jovens, a palavra que eu queria deixar para vocês era essa. Tudo que vocês ouviram aqui nesse final de semana, que os irmãos trouxeram nos estudos, obedeçam. Tendo como exemplo o Senhor, olhando para Jesus, esquecendo o pecado que tão de perto nos rodeia, como fala em Hebreus. Vamos, o caminho da obediência é o caminho de felicidade. Não teve nenhum crente que seguiu obedecendo ao Senhor que se arrependeu. O caminho vai nos mostrar que nós vamos cair para poder levantar, mas confiando no Senhor, vale a pena. Não vamos ser igual aquela pessoa que Tiago descreve, que ouviu a palavra, mas não a pratica. Como uma pessoa que se olha no espelho, e quando dá as costas, esqueceu do seu próprio rosto. É meio que conflitante isso. Então, não vamos ser como aquele homem de Tiago. Vamos ouvir a palavra e vamos segui-la. Vamos obedecer ao Senhor. Esse é o caminho da felicidade do crente. Jovem e adulto, de qualquer idade. Vamos dar graças a Deus?